Para mais esse episódio do Papo Arte e Ciência, a gente está aqui com... Eu acredito que eu vou apresentar todos assim, com a artista e cientista Anunciata Sawada. Anunciata, se apresenta um pouco pra gente.
Olá, pessoal. Como vai? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar batendo um papo com vocês aqui sobre ciência e arte, sobre arte e ciência. Enfim, vamos navegar um pouquinho pelo que a gente puder ajudar a galera a embarcar com a gente nessa viagem.
Responde pra mim... por gentileza, o que é arte e ciência para você?
Para mim, João, eu não consigo mais, já há muito tempo, em ver as coisas desvinculadas. Eu não consigo ver mais a ciência sem o viés humanístico, sem o viés da arte. E eu não consigo mais olhar a arte sem pensar de como ela chegou, aonde chegou, porque ela teve um progresso da ciência, seja na produção de tintas e de como ela pode usufruir de tudo o que o homem tem feito, seja nesse campo de pesquisa. As pessoas demonizam muito a web, demonizam muito a internet, né? E eu sou totalmente adicta disso. Eu acho que a gente cada vez mais deve usar os meios, novos meios de comunicação para fazer arte, para fazer ciência, para pesquisar som, para pesquisar luz, né? E eu não consigo mais diferenciar, meu amigo, uma coisa da outra. É a junção de tudo, eu não consigo mais separar. Eu acho que, ao mesmo tempo que o indivíduo faz ciência, ele consegue fazer arte, os campos podem se desenrolar de forma separada, mas eles podem exercer influências mútuas, eles podem caminhar de forma harmônica na construção do conhecimento, eles contribuem para a construção da experiência mental, né?
Anunciata, você pode contar pra gente um pouquinho de você? Como é que você chegou a fazer arte e ciência? Qual é que é a sua formação? Se apresentar um pouquinho?
Claro, claro. Eu tenho uma formação, assim, no mínimo... Você pode escolher, esquisita, estranha, diferente, mas enfim, eu sou formada em Educação Artística pela Unirio, eu sou formada em Museologia também pela Unirio, fiz a minha especialização em Ciência das Artes na Universidade Municipal de Artes de Kyoto, no Japão, durante 2 anos, fiz o meu mestrado em Ciências aqui na Fundação Oswaldo Cruz e no momento também estou cursando o doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, na mesma área, na área de arte e ciência, ou ciência e arte, já que essa aqui é uma casa de ciência, digamos assim, se é que a gente pode separar, né? Mas vamos ver isso um pouquinho mais adiante.
Não, mas eu vou pegar só o teu gancho para falar para o nosso público uma das primeiras questões que eu faço. Eu estou pesquisando quem faz arte e ciência no mundo, né? Especificamente, esse ano eu tenho visitado mais laboratórios nos Estados Unidos, mas continuo com muitos contatos no Brasil e com muitas atividades no Brasil. E a minha pergunta sempre é, como é que você chama a área? E a gente não tem um nome específico. Por exemplo...
Não tem.
Se isso pode parecer estranho para o público das ciências, pode imaginar que bioquímica... Antes de ser bioquímica,
claro,
eram duas áreas separadas, biofísica, astrofísica e assim por diante, né? São junções de áreas que se transformaram numa só. A área da arte e ciência ainda não chegou nesse estágio de saber como se denominar, porque a gente se chama de arte e ciência, de ciência e arte, de arte e ciência, arte, ciência e tecnologia, enfim, há diversos nomes e não há um nome só, e a comunidade, na verdade, não se preocupa muito em ter um nome comum.
Exato, exato.
Mas eu acho que isso não influencia muito nesse momento, talvez não seja a coisa mais importante, mas isso é assim mesmo. E sobre a sua formação, eu também, como me apresentei, tenho uma formação super, super diferente, vamos dizer assim. Essa comunidade que eu chamo de artes cientistas, parece que todo mundo é assim, são pessoas híbridas mesmo.
É verdade, João, eu concordo com você e vou te dizer por onde que a gente caminha em relação a esse termo. Nós gostamos muito da proposta feita pelo Todd Seeler, que é um pesquisador formado pelo MIT, e ele constrói, se eu posso usar o termo construir, Art Science, né? E numa vinda dele aqui, nós conversamos com ele e perguntamos se nós poderíamos traduzir o Art Science para ciência-arte. Ciência-arte tudo junto, né? Sem o E, já que a gente não quer separar, seria até um pouco paradoxal se a gente separasse, já que a gente está querendo unir os dois campos, ou tentar pensar os dois campos juntos, separar a arte da ciência nesse momento. Como ele usa o termo art science, né? O termo criado por ele, ele disse que sim, realmente faz sentido que a gente tente traduzir para um termo que englobe os dois campos. Então, em diversos momentos nós vamos falar ou ciência e arte ou arte e ciência, e aqui na Fundação Oswaldo Cruz a gente sempre usa a ciência na frente porque em princípio é uma casa de ciência, né?
Entendi.
É por aí que a gente vai.
Eu acho que tem uma... Eu não sei o que o Luciano pensa sobre isso, mas eu acho que tem um impacto muito importante a inversão. Porque arte, ciência e ciência e arte, eu acho que o que vem primeiro pode dar uma força maior à palavra. Mas enfim, isso é uma discussão.
Sim,
mais...
O que você acha, Luciano?
Bom, como um cientista pautado pelo método, o meu conhecimento de arte é muito pouco, então acho que a primeira coisa que vem na cabeça é ciência e a arte como algo talvez complementar, algo que vai ajudar a gente de alguma forma que eu não sei definir exatamente.
Claro, claro, eu estou te entendendo.
Bom.
E eu só, João, deixa eu só fazer uma parte na fala do Luciano, que é o seguinte: o próprio Dr. Ruth Bernstein, ele diz num trecho das obras dele que caracteriza as pessoas de acordo com as diferentes coisas que elas fazem e ignorar a universalidade da forma de criar, né? Então, a gente vai ficar sempre meio transitando por esse campo de como é que a gente deveria intitular a área de pesquisa, né? Mas enfim, vamos seguir em frente.
Bom, vendo um pouco aqui do seu currículo, Anunciata, eu vi que você trabalhou que você é formada em educação artística, né?
Sim.
E eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando fala de educação artística é a escola, é ficar fazendo desenho e enrolando até dar hora de ir embora. E depois você também trabalhou com a parte de museus. Então, essa questão de arte e ciência vai ser muito mais ligado a questões lúdicas, a questões de museu, questão de exposições, coisas assim?
Eu acho que sempre existe uma confusão quando a gente, especialmente quando as pessoas veem a palavra museu, museologia no meu currículo. Uma coisa é o trabalho de divulgação científica, de popularização da ciência. A outra coisa é você pensar os campos, né? Você pensar como é que a ciência encontra a arte, se é que a ciência encontra a arte. Então, são coisas bem diferentes. A minha trajetória dentro do Museu da Fundação Oswaldo Cruz, e eu já estou aqui fazendo as contas, mais de 30 anos, né? Ela tinha uma função básica e princípio de preservação de acervo, preservação da memória, ajudar a comunidade a pensar, a comunidade acadêmica interna a pensar no seu acervo. E, naturalmente, que o interesse, digamos assim, artístico sobre esse acervo histórico, ele foi se construindo, ele foi se dando comigo pessoalmente, né, a partir do momento em que, por exemplo, eu pegava um microscópio um pouco mais antigo para proceder a tombamento, a todo o trabalho técnico de museólogo, e aí eu me pegava olhando muito mais a parte artística do objeto em si. Aqueles, os pés, as bases muito bem trabalhadas e de como se construiu esse olhar artístico na evolução do microscópio, você ter microscópios muito bem trabalhados, depois eles passam a ser um pouco mais frios, mais duros, mais retos. Enfim, a coisa vai um pouquinho por aí. Não vamos confundir divulgação científica com isso, né? Porque como você coloca, parece que eu estou muito mais envolvida com a divulgação científica.
Entendi bem como é que você separa tanto a divulgação científica da museologia. Desculpa, eu confundi um pouco com a sua divisão tão clara. Você pode explicar melhor?
A divulgação científica, você pode trabalhar somente com atividades de feiras, atividades... Eu estou dando um exemplo muito básico. Atividades em que você leve a informação ao público do que é a ciência, sem você estar voltado tanto para a questão da memória. Né? A museologia, uhum, ela tem uma função de preservação de memória. Eu posso trabalhar uma vida inteira com um acervo e não necessariamente estar divulgando esse acervo, ou seja, eu não preciso estar montando exposição, eu preciso estar preservando. A exposição, ela se torna um instrumento de divulgação científica, mas não de popularização da ciência. Então, por exemplo, você pode ter pessoas que estão trabalhando com a música para popularizar a ciência, enfim, a construção de oficinas de... física para popularizar a ciência e por aí vai.
Como você acha que pode haver essa interação entre a arte e a ciência nos seus exemplos de trabalho? Ou seja, você pensa sempre na arte como uma forma de divulgação científica?
Não, de jeito nenhum. A gente tenta o máximo possível de não fazer da arte uma muleta para a ciência e nem da ciência uma muleta para a arte, porque senão você vai estar usando a arte como um instrumento para a divulgação da ciência, né? E aí eu volto um pouquinho na questão de como eu citei anteriormente, né? A própria fala do Bernstein, quando ele diz que você não deve caracterizar as pessoas pelas diferentes coisas que elas fazem, porque você ignora a universalidade da criação, né? Então você tem ferramentas que te ajudam a olhar um pouco mais a essência das coisas, né? Então, tanto ao cientista quanto ao artista, cabe ter essa percepção dessa essência e desvendá-las, reinterpretá-las. Acho que é mais ou menos por aí.
Eu entendo e fico curioso para conhecer um pouco mais isso na prática de vocês, assim.
Deixa eu só completar com uma coisa. O próprio Deleuze, né, ele fala que arte e as ciências são instâncias criadoras. Aliás, eles, a arte, a filosofia e a ciência são instâncias criadoras, né? E que elas se utilizam da imaginação, da criatividade, da razão. Elas produzem conhecimentos a partir de vários canais, de vários processos. A ciência produz proposições, a arte produz percepções. Né? Os pensamentos se entrelaçam, se cruzam, né? Não há hierarquia entre as formas de pensamento. Elas são instâncias produtoras de conhecimento.
Eu consigo pensar muito claramente separando arte e ciência. Uhum. Por exemplo, ciência, a gente vai fazer um determinado estudo e chegar num determinado produto, vamos dizer
uhum,
assim.
Uhum.
A arte também, por exemplo, um quadro, uma construção, algo assim. Mas e os dois juntos? Quais seriam exemplos disso? Eu não consigo imaginar muito. Algo que vai originar de um trabalho feito por alguém que tem essa cabeça de artista e cientista.
Talvez exemplos de projetos que vocês tenham feito.
Tá, se a gente tivesse que citar um grande exemplo, né, nós nos remeteríamos à criatura primordial dessa história toda, que é o próprio Leonardo. Leonardo, ele usa a ciência e a arte ao mesmo tempo.
Leonardo da Vinci, né?
Isso. Se você for aos escritos dele, ele se diz muito mais cientista do que artista, né? O que a gente vê como arte, na realidade, é fruto da ciência pensada por Leonardo. Ele seria o exemplo principal. Né? A nossa proposta, especialmente aqui na Fundação Oswaldo Cruz, é um diálogo entre saberes sem nenhuma hierarquia. A gente quer colocá-los lado a lado de modo experimental e tentar extrair desse novos processos desse encontro.
Com filosoficamente eu acho magnífico, e você sabe que é de tudo que nós já conversamos, que é isso que eu acredito. Mas eu queria que você contasse algum exemplo prático, um projeto que vocês tenham feito, na qual tenha ocorrido essa união de saberes, e qual o que foi e qual foi o produto final.
Então, eu vou te contar de um projeto que ainda não há um produto final, até porque ele está se desenrolando, e se desenrolando a partir do momento em que o público envolvido, cada dia mais eles querem mais sobre o assunto. Nós temos uma pós-graduação, lato sensu, uma especialização que se chama Ciência, Arte e Cultura na Saúde. Então, nós temos um público bastante variado. Eles são professores, artistas, administradores, enfim, imaginem tudo de A a Z, tem interesse em arte, tem interesse em se envolver com arte, ciência, fazendo esse curso. Eles têm que apresentar pequenos projetos ao longo do curso e no final escrever uma monografia. A partir desse curso, nós resolvemos montar um outro curso. O nosso laboratório é um laboratório dedicado à ciência básica, né, ou a ciência hard, como se diz, para pacientes afetados pela doença de Chagas. Então, nós montamos um curso, a Tânia Araújo Jorge montou um curso chamado Falamos de Chagas com Ciência e Arte. Então, você imagina um público sem formação de nível superior, um público em estado de bastante vulnerabilidade, tendo acesso a todo o ramo da ciência e a todo o ramo da arte. Foi trazido para eles todos os conteúdos de ciência que se poderia, de uma maneira mais básica, fazê-los entender o que era o mal de Chagas, e a partir daí, convivendo com a arte, eles produzem materiais, eles produzem, enfim, tudo que você possa imaginar, pequenas histórias, pequenas dramatizações, eles têm acesso ao nosso acervo histórico e eles vão sendo envolvidos no campo da arte a partir desse interesse da ciência. Eu acho que esse projeto do Falamos de Chagas com Ciência e Arte nós consideramos com muito carinho uma das coisas mais positivas que temos nesse momento. Inclusive porque não falamos para um pessoal com formação, como já falei, universitária superior. Nós falamos para um público um pouco mais necessitado.
Arte e ciência não é aquela coisa que eu penso logo de cá, que é quando eu vejo, sei lá, uma imagem bonita relacionada à ciência, como se fosse um quadro em exposição, coisas assim, um fractal, uma coisa dessa forma. Arte e ciência não é isso.
Não, também é isso. Também é isso. Também é isso. O que você não pode chamar de arte e ciência, o que nós não gostaríamos, né, dentro da nossa pesquisa aqui, que você chamasse de arte e ciência, seria o seguinte: eu vou dar um exemplo bem básico, né, do que eu particularmente não gosto. É você pegar um frasquinho de soro vazio, encher de areiazinha colorida, como aquelas garrafinhas do Nordeste, e me dizer que aquilo é ciência e arte porque tem um frasquinho de soro e tem areia colorida. Entende? Isso.
Adorei o exemplo.
No primeiro dia de aula do curso, né, do nosso curso de especialização, é a primeira coisa que eu digo aos alunos: não me tragam isso no final do curso, porque eu vou ter um ataque cardíaco. Vocês vão passar 2 anos falando de ciência e arte com os mais diversos profissionais, os mais diversos segmentos da ciência e da arte que a gente possa trazer e que tenha essa inserção. Então, no final do curso, vocês vão me trazer um trabalho um pouco mais pensado, um pouco mais elaborado.
Deixa eu só aproveitar que você falou do curso lá da Fiocruz. Você vai acabar respondendo uma pergunta que muitas pessoas me fazem, me mandam e-mail perguntando: mas onde é que eu estudo arte e ciência? Onde é que existem lugares para fazer isso? Eu sempre respondo que indico alguns lugares, dependendo do interesse da pessoa. Mas aproveita e conta então como é que é o curso da Fiocruz, para quem é dedicado público, quando é seleção, para quem tem interesse, qual é o público-alvo. Rapidamente,
claro,
como você
claro.
Pode contar o que estão fazendo na Fiocruz, que é a maior instituição de pesquisa do Brasil, ou seja, tem uma área dedicada, um curso de pós-graduação dedicado à ciência e arte, o que eu acho magnífico, né?
Nós temos um curso de ciência, arte e cultura na saúde, onde nós envolvemos todos esses campos que você ouviu no título. O acesso a esse curso é um curso lato sensu, ou seja, um curso de nível de especialização, e ele acontece a cada 2 anos. Ele é composto de... são 2 anos, um ano presencial, onde o aluno tem acesso a uma gama de disciplinas, né, que vai desde teorias em ciência e arte, com tópicos em história da arte, passando por o brincar no leito, com especialistas da Fiocruz que trabalham no assunto, e um ano ele tem para escrever a monografia dele. Ele escolhe um orientador da área, pode ser um dos professores, pode ser um professor fora daqui, isso não é importante, contanto que ele tenha um currículo aprovado pela gente, e ele, no final desse um ano, escrevendo a monografia, ele vai fazer uma defesa ao estilo defesa de mestrado. Ele tem uma banquinha formada, 3 doutores, um revisor, enfim, é tudo feito com bastante seriedade. É um curso grátis, é um curso cuja seleção é feita a partir de uma entrevista e uma pequena redação sobre o interesse dele, porque que ele quer estudar ciência e arte. E agora, em 2018, a gente já vai abrir o processo de seleção. Talvez no final desse ano a gente já comece a abrir o processo de seleção para 2018.
Maravilha.
Então, a gente espera que todo mundo que queira se inscrever, por favor, acesse o site e pode vir, a gente está de braços abertos para receber todo mundo.
Como foi a procura nos anos anteriores?
Nós tivemos procuras, assim, anos bastante variados. Uns anos com um pouco menos, nós estamos formando a 4ª turma agora, no final desse ano. Essa última turma, o nível foi bastante alto de procura, foram mais de 150 pessoas que fizeram a entrevista. Nós tivemos um critério para selecionar os alunos, ou seja, aqueles que realmente tivessem essa inserção, e nós aí aproveitamos e fizemos uma coisa. Como nós detectamos no processo de seleção que havia muita gente muito boa e que nós não podíamos deixar essa galera de fora, a nossa coordenadora dessa pós-graduação, a doutora Valéria Trajano, ela resolveu montar um curso paralelo de escrita de projeto. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos essa galera que não foi aprovada e colocamos para fazer projetos para que eles pudessem se candidatar direto ao mestrado, sem passar pela especialização. Então, né, nessa história, nós conseguimos que pelo menos 5 alunos entrassem no mestrado de Biociências e Saúde aqui mesmo na Fiocruz.
Pensando aqui de forma bem prática, como que essas pessoas que estão fazendo essa especialização, essa pós em arte e ciência, em ensino de ciência, como que eles vão seguir no mercado depois?
Bem, a maioria deles já estão inseridos no mercado. Ou são professores, ou são agentes de saúde já trabalhando com o final da linha, ou seja, eles já trabalham nas comunidades e o interesse deles é de como levar todo o conteúdo de saúde para essas comunidades de uma forma mais lúdica, de uma forma mais agradável, né? De uma forma mais palatável. Alguns são, por exemplo, agentes de saúde que trabalham com tuberculose e querem levar à sua comunidade informações sobre a doença, de uma forma que eles consigam não abandonar o tratamento, dessa forma. E os que não estão inseridos no mercado querem, inevitavelmente, se preparar para o mestrado. Então, eles preparam dentro da especialização o seu projeto para que ganhe corpo, né? Ganhe fôlego no mestrado mais adiante.
Muito bem. Não, eu queria só dizer também que, respondendo um pouco também, Luciano, eu acho que não tem ainda um mercado definido para quem trabalha com arte e ciência, ou ciência e arte, ou misture as duas coisas, embora tenham muitas outras profissões que dependem dessa união, ou muitas outras atividades, na verdade, que dependem dessa união dos conhecimentos. O que a Anunciata falou, por exemplo, de um agente de saúde que vai trabalhar com tuberculose e eventualmente precisa ser mais criativo, seria um exemplo, mas acho que tem muitos outros que ao longo dos programas a gente vai vendo com os nossos entrevistados, né? A gente vai conhecendo mais como de fato essa essa nova área, se a gente pensar que ela está num boom de crescimento, mas também não nova área se a gente pensar que Leonardo da Vinci já fazia isso e muito antes dele também já faziam. Como é que essa nova área se insere no nosso mundo contemporâneo? Mas...
Aliás, João, não te cortando, mas assim, antes mesmo de Leonardo, a gente pode trazer essa noção de como é que a ciência cruza com a arte de Pitágoras. Pitágoras coloca na matemática, né, a supremacia do número e da música, ou seja, para ele tudo é número. Então, quer dizer, a gente já não pode tomar o pulso do campo como se nós estivéssemos inventando a roda agora. A gente só está levantando uma bola que já vem sendo chutada há muito tempo e que as pessoas, pela fragmentação do conhecimento, não têm se dado conta disso.
O que eu acho, e aí você entra num assunto interessante, né, embora seja um pouco mais profundo, que é a gente vive numa era em que a fragmentação do conhecimento não traz mais todas as respostas para as nossas perguntas.
Ah, sim.
Isso, o que eu quero dizer é que eu acho que a gente passou por uma era pós-positivismo, uma era de especialização, na verdade, de geração de muito conhecimento, que levou à especialização, e estamos numa era agora de hiperinformação, onde o conhecimento especializado não soluciona mais todos os nossos problemas. Eu sei que há controvérsias sobre isso, mas isso que é o legal, que eu acho que essa é uma discussão bem interessante que a gente vai levar mais pra frente. Luciano, você que toca violão, tu sabia do Pitágoras e desse papo todo, da escala?
Já tinha ouvido falar algumas coisas. A gente até chegou a fazer um programa do Dragões também sobre música e matemática.
Ah, isso é muito legal, isso é muito interessante.
Que nada mais era do que um programa de ciência e arte, né?
É claro.
Pelo que eu tô vendo aqui, sim, né?
Uhum. Em cima dessa fala do João, né, o Edgar Morin, ele fala que essa supremacia do conhecimento fragmentado, né, ela impede que opere o vínculo entre as partes e a totalidade, né? O que Morin prega de uma forma se não diretamente, mas de uma forma muito clara, é que esse conhecimento deve ser substituído por um conhecimento capaz de atender o objeto em seu contexto, na sua complexidade, no seu conjunto. E aí é importante você ter a transdisciplinaridade, você ter a interdisciplinaridade na veiculação do conhecimento. Já não podemos mais, nos nossos dias, olhar cada coisa separadamente. Já não há mais esse espaço para isso. Né? A gente tem que ter um olhar mais holístico sobre as coisas, inclusive e especialmente sobre conhecimento.
Desculpa, eu não gosto da expressão holística, só para te dizer.
Ah, é?
Eu acho que a expressão holística, a palavra holística, relembra um pouco de pseudociência. Não tô aqui para discutir o que é ciência e o que não é. Eu só tô dizendo que, pessoalmente, eu, João, não gosto do termo holístico,
claro,
porque as pessoas
claro.
Entendem muito como uma outra coisa que não é o ponto
claro,
principal.
Mas eu entendo o que você quer dizer.
Para os nossos ouvintes, caso se interessem um pouco sobre isso, o Edgar Morin é um filósofo francês, filósofo, sociólogo francês, ainda está vivo. Ele escreveu A Teoria do Pensamento Complexo, que é um livro que eu recomendo muitíssimo para quem faz ciência, para repensar um pouco sobre o fazer científico. Fica como dica aí. A nossa pergunta final, Anunciata, que é o seguinte: você que está tão envolvida no maior centro de pesquisas do Brasil, conseguindo fazer lá diversas atividades de ciência e arte, eu te pergunto, como você acha que a união entre ciência e arte, ou arte e ciência, pode mudar o mundo em que a gente vive?
Nossa, essa é uma pergunta que eu levaria, assim, 3 programas falando sobre isso, né? Mas o campo da arte e ciência, do ciência e arte, ela vai além da visão comum que a gente tem. E aí aí, João, quando você tiver chance, traga isso a público, que é o Manifesto Art Science, escrito pelo Bernstein, né? Ele fala dessa construção que não devemos pensar. Não é ciência e arte, não é ciência mais arte, não é ciência barra arte, e ele propõe uma volta ao Renascimento. E nessa proporção da volta do Renascimento, o que eu consigo enxergar é uma ampliação da construção social, do conhecimento como construção social. Nós não devemos só olhar, e aí a gente volta à questão da fragmentação, não devemos mais olhar ao nosso mundo como coisas fragmentadas, né? O ser humano sempre produziu conhecimento desde antes de conhecermos as categorias formais de ciência e arte. Então, o ser humano, ele volta a uma necessidade de ter assimilado a arte e a ciência como um conjunto de uma experiência mental, né? E deve ser usada para isso. A quebra nesses dois campos, né? A quebra da comunicação das ciências com as humanidades, a falta dessa interdisciplinaridade, ela resulta numa série de problemas que vai desde o aprendizado, né, da criança na escola, até a compreensão de uma doença ou de um mal que aflige um paciente. Então, a construção do campo ciência, a construção não, olha que bobagem que eu estou falando, né, a ampliação desse campo para um público que ainda não tem isso muito claro, muito embora ele já faça ciência e arte, ele já transite por aí sem perceber, é muito importante nessa construção social.
Confesso que muito abstrato ainda para mim não pensar as coisas separadas em especialidades, né? Estou aqui fazendo doutorado em microbiologia, trabalhando com um composto influenciando uma bactéria, né? Então, acho que ainda vai levar alguns episódios até entender toda essa interdisciplinaridade da arte-ciência.
E eu vou... Não, eu espero no final você estar conseguindo entender melhor transdisciplinaridade, o que é o passo à frente da Interman.
Anunciata, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação.
Eu que agradeço a gentileza, agradeço o espaço de vocês a uma coisa tão necessária nos nossos dias. Espero que a galera fique entusiasmada. Estamos de portas abertas aqui. Nosso laboratório aqui no Instituto Oswaldo Cruz é o LITEB, Laboratório de Inovações em Terapia, Ensino e Bioprodutos. Por favor, entre em contato, a gente está sempre disposto e pronto para te ajudar qualquer um no que quiser, tá bom?
Bom, nós vamos colocar todos os links que foram citados pro site da Fiocruz, pro laboratório também, pro programa de pós, todos no post, para facilitar entrar em contato com a nossa convidada.
Ok, muito obrigado, então, Anunciata. Valeu, Luciano,
obrigado,
por esse programa.
Obrigado, João. Obrigado pelo espaço. Um abraço grande a todos.
Até mais.
Abraço. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau.